Diga para quem está ao teu lado: Jesus te ama. Tem um projeto na sua vida. Operando ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: maior está conosco do que com eles. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias, Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Hoje eu quero falar sobre o jovem rico. Ninguém falou amém? Só porque eu falei? Te peguei. Diga: o jovem rico. Versículo 16 em Mateus 19 diz assim: eis que aproximaram-se dele um jovem e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse Jesus para ele: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Repete comigo: que me falta ainda? Segunda vez. Não, eu estou falando toda a igreja, não só a meia dúzia, todos. Vamos lá. O que me falta ainda? Terceira vez. Muito bem. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse a eles: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra e queremos apresentá-la a ti. Porque a tua palavra não volta vazia, ela prospera para onde for enviado nesta noite. Já tem um endereço para cada pessoa nesta noite, a sua palavra, e eu peço ao Senhor agora e proíbo toda a retaliação de Satanás, todo o poder das trevas que impede o seu povo de receber a palavra e guardar no coração. E a toda retaliação de Satanás agora cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Diga amém. As palmas para o Senhor nesta noite para animar. Diga glória. Podem sentar, queridos. Olhe para quem está ao teu lado e diga o seguinte: o Senhor não proíbe riquezas. Fale em voz alta. Fale em voz alta. O Senhor Deus não proíbe riquezas. Olha para o irmão e diga assim: é o contrário, Ele quer que você tenha. Amém? Ele quer que você seja próspero, abençoado em todas as áreas. Sim ou não? Ele quer que você tenha saúde perfeita. Ele quer que você tenha uma vida abundante nesta terra, porque abundante já é o céu. Quando Ele fala terás uma vida abundante, seria aqui nesta terra. É promessa do Senhor para nós. Diga aleluia. Mas Jesus, Ele quer ver onde está o nosso coração. E a Bíblia nos fala que este jovem rico, ele imaginava, por ser um jovem rico, ele já era salvo. Ele acreditava pelos judeus na época que eram ricos, eles acreditavam que já eram salvos sem passar por Jesus. Diga para o irmão que está falando assim, é um engano. Eles achavam porque eram ricos, eram favorecidos e nada faltava e Deus já era com ele, que já era salvo. Diga para o irmão, é engano. A Bíblia nos fala que Jesus testa este jovem. E a Bíblia nos fala que eis que aproximando de Jesus um jovem disse para Jesus: bom mestre, em primeiro lugar, quis bajular Jesus, quebrou a cara. Bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Na verdade, ele já era convencido que era salvo. Ele já era convencido que por ser rico, ele já tinha a promessa de Deus na sua vida. Diga para o irmão assim, engano. A Bíblia nos fala, ele disse, por que? O Senhor fala para ele, por que você está me chamando de bom? Imagina Jesus olhando dentro dos seus olhos e falando para você aqui, por que me chama bom? Hã? Bom é meu Pai que está no céu, mas Jesus é Deus. E ele transfere a glória para o Pai, dizendo assim, por que chama eu de bom? Bom é meu Pai que está no céu, mas sabendo que Jesus é o próprio Deus. Ele dá uma pancada neste jovem para ver qual é a reação dele. Se ele ia desanimar no meio do caminho, no começo do caminho ou no final do caminho. Diga, irmão, se ele não aguentou, a primeira pancada já desistiu de Jesus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou, por que você está me chamando de bom? Bom é meu Pai que está no céu. A Bíblia nos fala claramente no versículo 17. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, que é a vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele falou, Jesus, eu já guardo desde a minha mocidade. Olha, eu guardo os mandamentos, Jesus. Olha, eu já acredito que eu sou salvo, eu acredito que eu sou rico, eu guardo os mandamentos. Ei, eu estou muito bem, Jesus. Jesus falou assim, não, mas está faltando uma coisinha para você. Só uma. É o que falta na vida de muita gente. Digo, irmão, assim, só uma coisinha. E esta coisinha está atrapalhando a tua vida com Deus. É uma coisinha na sua vida que leva você para o inferno. É uma coisinha que te afasta de Deus. E Deus quer que você se aproxime dele. Diga amém. A Bíblia nos fala no versículo 18. E aí o jovem dá um de hipócrita. Mas quais são, Jesus, esses mandamentos? Quais são? Versículo 18. Jesus falou para ele, você não deve matar, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Aí disse o jovem para Jesus, tudo isso eu tenho guardado, Jesus. Tudo isso eu tenho guardado. Se eu fosse ele, eu falava até aí. Tudo isso tenho guardado, somente aí, diga glória. Mas ele foi na besteira de falar, o que me falta ainda? Aleluia. O erro deste jovem não foi ter falado para Jesus, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, Jesus, até aí. Se ele falasse até aí, Jesus talvez não daria resposta para ele. Mas ele fala ainda e faz uma pergunta para Jesus, o que me falta ainda? Aí você pode estar perguntando para Jesus hoje, o que está me faltando ainda, Jesus? Porque tudo isso eu tenho cumprido já, eu já tenho sido um bom religioso, eu venho domingo à noite no culto, eu venho domingo pela manhã no culto, só não venho quarta e sexta porque eu sou inconveniente, não quero vir. Eu sou um bom religioso, eu não perco culto, eu estou lá na igreja, eu ajudo, eu sou dizimista. Não adianta ser dizimista se você não é fiel no seu tempo para Deus. Que adianta dizimar na igreja somente? Deus não quer teu dinheiro não, irmão. Deus quer a sua posição nele. Fala em voz alta para quem está assim, não adianta só dízimo não, irmão. É o dízimo do seu tempo para ele que ele quer. O som estava bom. Olha o que a Bíblia diz. Este jovem se considerava o máximo, se considerava salvo, se considerava o rei da cocada. Engano! Para andar com Jesus tem que andar em humildade, irmão.
Para andar com Jesus não adianta rotar alto para os outros. Andar em Jesus tem que andar em espírito, tem que andar com humildade para Deus te honrar. Deus só honra os que descem para Ele, só honra os que lavam seus pés. A Bíblia nos fala que aquela mulher, de manhã eu preguei sobre isso, ela lavou os pés do Senhor com as lágrimas. As lágrimas daquela mulher, da pecadora, lavou os pés de Jesus. Aí o Simão lá, o que convidou Jesus para jantar com ele, para almoçar, não sei, falou assim: Jesus, o senhor não sabe quem é essa mulher aí? Jesus falou assim: eu não sei mesmo não, só sei uma coisa, ela fez mais do que você. Eu cheguei na tua casa e você não me deu água para lavar meus pés. Eu cheguei na tua casa e você não ungiu a minha cabeça. Mas esta mulher não para de chorar, está ungindo meus pés com unguento, está ungindo meus pés com a mirra, com perfume caro, com óleo caro, mais do que você, que não fez nada por mim quando cheguei na sua casa. Aí o religioso achou que era salvo. Ali o rei dos fariseus, chefe dos fariseus, achou que era o bom. Os fariseus achavam que era o máximo. Mas não estava agradando a Jesus as suas atitudes. Tem muitas pessoas que estão convencidas que vão para o céu. Estão convencidas, mas não irão se a atitude não voltar para Jesus de verdade. Coração íntegro. Um coração reto. Um coração sem maldade. Um coração que volte para Deus em espírito e em verdade. Porque não adianta essa carinha aí, sorrindo e no fundo é ordinária. É um ordinário, não adianta. Tem que quebrantar para Jesus, para Ele te honrar. Senão, não honra. Deus quer abençoar a todos, trazer riquezas, prosperidade. Mas se você afastar dEle por causa dessas coisas, Ele não vai permitir na sua vida. A Bíblia diz ainda: o que me falta ainda? Pergunta para o irmão assim: o que te falta ainda, irmão? O que me falta, Jesus, ainda? O que está faltando, Jesus? Eu sei que está faltando um negócio aqui, Jesus. O que é esse negócio? Porque eu já guardo os mandamentos, já faço tudo. Mas o que me falta ainda? Ele foi, falta de inteligência, ele foi perguntar isso para Jesus ainda. O que me falta ainda? Olha o que a Bíblia diz, o versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Somente um tesouro no céu. Vende tudo que você acha que tem aqui, é muito aqui, e você vai ter só um tesourinho no céu. Olha para o irmão e diga assim: se Jesus falasse isso para você, hã? Aí você vai perguntar 50 mil vezes: é o Senhor mesmo? Será que é Deus que está falando comigo ou é o diabo? Só para quem conhece a voz do Espírito, para saber que é o Espírito de Deus que está falando. O Senhor Jesus não queria tirar nada desse jovem. Ao contrário, queria enriquecê-lo e abençoar como Abraão, Isaac e Jacó. Deus queria dar mais para esse jovem. Queria que ele fosse próspero totalmente. Não queria que ele desse nada para pobre, escute bem. Mas o Senhor estava testando o seu coração naquele momento que ele falou: o que me falta ainda? Está me faltando um negocinho aí, Jesus. Jesus está dizendo: tudo que você tem está te agarrando e te levando para o inferno. Tudo que você tem, não adianta guardar mandamento se você está preso na matéria. Conheço pessoa que está morrendo, irmão. Olha aí, ó, guarda meu vestido aí. Eu conheço gente que está morrendo. Olha meu sapato, não dá para ninguém não, hein? Agarrado na matéria, Deus não abençoa. Deus só abençoa quem é desagarrado na matéria. As palmas para o Senhor. Eu tinha uma parede, estava morrendo. Olha minhas coxas aí, hein? Cuidado para ninguém desgastar lá. Está morrendo, está na beira da morte, preocupado com o vestido, pelo amor de Deus. Está preocupado com o sapato que vai doar para alguém. Pelo amor de Deus. Tem gente que é agarrado. Deus não pode agarrar. Deus não pode abençoar pessoas agarradas. Porque agarradas são idólatras. Estão idolatrando matéria. E nós, é lógico que não vamos jogar fora o que Deus deu para nós, irmão. Não estou dizendo isso.
Deus me deu alguma coisa para administrar. É lógico que temos que administrar bem para termos mais. Diga aleluia. Mas se você amar a matéria, já era. Você é um idólatra. Tem gente tão agarrado com a matéria que é capaz de morrer e levar o cordão de ouro assim, ó. E não abre fácil, não, meu irmão. Ela tem que esperar virar pó e osso para ir lá e pegar o ouro dele ou dela. E, ó, agora é meu. Gente, agarrado. Deus não pode abençoar pessoa agarrada. Pessoa que só fica na matéria. E este jovem era agarrado na matéria. O coração dele era agarrado na matéria. O coração dele não queria Jesus, queria só a matéria. Era um idólatra. Se queres ser perfeito, vende tudo que você tem. O cara ficou triste na hora, meu irmão. Vende tudo que você tem, pega o dinheiro e dá para os pobres. Aí você vai fazer uma troca comigo, você vai ter só um tesourinho no céu. Mas é melhor um tesourinho lá do que tudo aqui. Aleluia. E tem muita gente trocando as coisas daqui pela de lá. A Bíblia diz que a presença do Senhor traz para nós descanso. Sem a presença dele traz cansaço para nós. A presença do Senhor na sua vida te traz um refrigério que o mundo não pode dar. É por isso que a senhora não está dormindo, nem o senhor. Porque as coisas dessa matéria da vida te traz ansiedade, tira o teu sono, tem que tomar remédio. É por isso que as fábricas estão ficando milionárias de remédio, rapaz. Só fica preocupado com a matéria. Não esquece de voltar para Deus e pedir a graça de Deus na tua vida. E agradecer a Deus quando você acordar, porque nós não temos nada desta terra. Tudo quem deu para nós foi Deus. E se Deus quiser tomar, é dele. As palmas para ele. É lógico que eu preocupo com o que Deus me deu. Eu tenho que administrar o que Deus me deu. Eu não estou jogando fora o que eu tenho, não. Mas o nosso coração não pode estar preso, irmão. Amém?
Olha, eu tenho um sapato há 50 anos que eu não dou, nem presto, não dou a ninguém. E se eu morrer, eu vou calçar ele.
Isso é pessoa agarrada na matéria. É idólatra. Idólatra não receberão a vida eterna. A Bíblia diz, os idólatras. Não é só quem adora imagem. É quem adora o dinheiro. É quem adora as coisas do mundo. Acima de Deus, é idólatra. Aleluia. Estou falando debaixo do Espírito Santo, irmãos. Estou entregando um recado que eu quero que não, que Deus está mandando falar para você hoje. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está em Apocalipse 7 vezes. Ouça o que o Espírito diz à igreja. As 7 igrejas. As 7 igrejas lá. Me ajuda a primeira aí.
Ninguém sabe.
Apocalipse. Capítulo 2. As 7 igrejas da Ásia. Me fala aí, qual a primeira?
Poxa, ninguém está lendo a Bíblia, não?
Hã?
Fala em voz alta.
Éfeso, segunda. Esmirna, terceira. Hã? Pérgamo, quarta. Tiatira, cinco. Quinta. Hã? Sardes, sexta. Filadélfia, o Barrei. Sétima. Laodiceia. Nas 7 igrejas das cartas ali está escrito o seguinte: ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Ouça o que o Espírito Santo está usando os profetas para pregar. Não falha, a palavra de Deus não falha. É nós que falhamos, a palavra de Deus não falha. Não volta vazia, prospera hoje para quem for enviado. Diga aleluia. Você quer ser perfeito, meu filho? Vende tudo, dá aos pobres, sim. E vem depois terá um tesourinho no céu e vem e segue-me. O jovem, ouvindo a palavra de Jesus, retirou-se. Ó, fez assim, retirou-se. Igual Michael Jackson. Retirou-se triste. Sabe por que ele ficou triste? Sabe por que o jovem ficou triste? Porque ele achou que essa vida aqui é a vida eterna, essa terrinha aqui. Digo, irmão, assim, engano. Porque aonde eu vou pisar, ó, vou falar você, porque eu não sei como é que está a sua vida, vou falar eu. Eu tenho certeza, aonde eu vou pisar, as ruas são de ouro com calçadas com pedras preciosas. Não falou amém por quê, meu filho? Dá uma salva de palmas para Jesus, dá. Agora você está pisando nessa ruazinha aí, esse piso que não vale nem 50 reais o metro.
está pisando com orgulho. Olha, olha que é meu. É meu aqui.
É seu o quê? O que é seu aqui? Diga, nada. Aqui é emprestado de Deus para mim. As palmas para o Senhor.
A igreja do pastor.
A igreja é sua, irmão. A igreja é emprestada para nós.
Amém? A igreja do pastor Rogério.
Minha? Quem sou eu, meu filho? Essa igreja aqui é de Jesus de Nazaré. Estou aqui emprestado por ele, porque amanhã Deus levanta outro meu lugar. Eu, tchau para vocês. Sim, a eternidade, é lógico. Sim, irmão. Estamos emprestados aqui. Para com esse negócio. É meu. Fala assim, meu. Fala com voz alta. Meu. A gente fala assim, o meu tão gostoso. Meu. Tem nada seu, tudo é emprestado de Deus para você. As palmas para ele.
É meu.
Meu o quê?
Meu microfone, minha bateria, meu.
Meu o quê? É emprestado. Nada é nosso.
Meu pai entrou com roupa no hospital e saiu sem roupa do hospital. Eu olhei para meu pai e falei, sem nada. Entrou com tudo e saiu sem nada. O que é nosso? Diga, nada. Ele faleceu em dezembro agora. Nada. Tudo é emprestado para você. Para com esse negócio. É meu.
Esse carro eu comprei.
Eu comprei. É meu. É nada. É emprestado para você.
Meu carro. Anda na ponta do pé ainda. Meu carro.
Se Deus te provar igual Jó, meu filho, você não fica nem de bicicleta. Está repreendido isso. Não estou lançando maldição, não. Só estou acordando você de parar de falar que é seu.
Nada é meu. Nada é seu. Tudo é de Deus.
As palmas para ele.
É.
Aí eu vou fazer uma simbologia aqui, uma... Porque na hermenêutica e na homilética, o nome difícil na teologia bíblica. Estudei já esse troço. Não vale nada. O que vale é Jesus. A gente fica idolatrando. Ah, eu sou bacharel em teologia. Grandes coisas.
Os fariseus também eram religiosos. Conheciam a Bíblia mais do que eu e você.
Mas foram eles que traíram Jesus de Nazaré. Deus não quer saber se você sabe muito, irmão. Quem sabe muito não sabe nada. É Deus que sabe tudo. Quanto mais você acha que sabe, mais você não sabe nada. Aleluia. Escute o que eu vou dizer a você nessa noite. Tinha um camarada aí que ele era muito bom na sala de aula. Deixa eu contar só uma história rápida para você ver se a ficha cai em ti. O cara era muito bom na sala de aula. E falou assim, eu vou tirar 10. Ele não gostava de 9 não, rapaz, era 10. Aí ele entrou todo convencido, já crente, já. Entrou todo convencido na sala de aula, eu só tiro 10. Negócio de 9, 9,5, não é comigo, não é, é 10. Se ele fosse para as agulhas negras, tirava 10 lá. O cara era bom mesmo, rapaz. Só que ele começou a confiar nele. Aí um dia ele chegou na sala de aula, hoje é 10, como nos outros dias. Quando ele sentou na cadeira para fazer a prova, sumiu a mente dele, sumiu. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou lembrando de nada. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Aí a prova de 10 que ele ia tirar, tirou 4. Reprovado. Aí ele saiu da sala de aula, cabeça baixa, com a nota 4. Deu um branco nele, ele falando para mim, deu um branco nele. Amigo meu, deu um branco nele. Aí ele falou assim, ô pastor, eu pedi perdão para Deus porque eu era o máximo. Eu me considerava o bom. Eu considerava que era muito inteligente. E na hora sumiu tudo da minha vista. E eu tirei 4 numa prova que eu tinha que tirar 10. Sabia tudo. Não confie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua força. Mas quem confiar, confie nisto. E saber que Deus é Deus. As palmas para ele.
Eu sei tudo. Ai, coitado, hein?
É para alguém a mensagem hoje aqui. Deus está mandando eu falar, eu tenho que falar. E o jovem, ouvindo esta palavra de Jesus, retirou-se triste. O cara era tão agarrado na matéria que ficou triste. Muito triste. Por que ele foi perguntar para Jesus? O que falta ainda, Jesus? Que pergunta idiota. O que está faltando? Eu sei que está faltando um negocinho, Jesus. Aí Jesus falou assim, o negocinho é que o seu coração está na matéria. Está preso a sua alma na matéria. Como é que pode ser salvo, estar preso nas coisas? Temos que estar livres. Sim ou não? Sim ou não? Muitas pessoas estão presas nas pessoas. Estão presas no homem. Estão presas no físico. Mas não estão fixadas em Cristo. Paulo disse assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele disse, eu estou preso em Cristo porque eu quero. Ninguém me obrigou a ser prisioneiro dele, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Está lá na Bíblia. Eu sou ligado a Jesus e preso a Ele porque eu amo. Porque eu faço isso porque eu reverencio. A Bíblia nos fala de um grande profeta, se não me falha a memória, Amós, cultivava... como é que chama aquela fruta? Sicômoros. E ali a Bíblia fala que ele largou aquilo tudo. Eliseu fez o churrasco dos seus bois. Ele devia ter umas 10 cabeças, vendeu tudo ali, fez o churrasco, deu para as pessoas, e o Senhor e falou assim, eu quero seguir Elias. Mas não foi Elias que chamou Eliseu. Eliseu se ofereceu para seguir Elias. E a Bíblia fala que ele recebeu a porção dobrada que estava sobre Elias, Eliseu recebeu. Por quê? Deixou tudo para servir a Deus, em espírito e em verdade. Ele falou, não importa mais os boi, o Amós também, não importa mais os sicômoros, eu quero servir o Senhor agora. E agora não serei mais boieiro, não mexerei mais com boi, mas o Senhor agora. E a Bíblia diz que Deus o honrou poderosamente. Não podemos servir, irmãos, a dois senhores. Ou odiamos um, alegramos o outro. Última coisa que eu quero na minha vida é entristecer a Deus. Eu sei que nem todos têm o mesmo chamado. Aleluia. Nem todos têm o mesmo chamado. Cada um tem o seu chamado específico. Mas aquele que o Senhor chama, ele não dá crédito, ele sofre. Quem é escolhido e não obedece, sofre. Amém, queridos? Sofre. Mas por que estou sofrendo, Jesus? Jesus fala, sabe por quê? Porque o senhor ou a senhora é muito desobediente a mim. Se um dia o Senhor te chamou e você falar não para ele, ele vai respeitar o seu não. Mas a consequência da sua vida, você vai sentir que era melhor ter falado sim para ele. Sacode, irmão, fala assim, Deus sabe o futuro? Você não. Deus sabe o futuro? Você não. Eu conheci um pastor no Espírito Santo que ele dormia no altar da igreja porque não tinha nem lugar de dormir. Só a roupa do corpo e o salário da igreja. E ele dormia dentro da igreja. Isso é o testemunho dele. Aí na prova, jejum e oração, e busca da palavra, jejum e oração. Aí o Senhor falou assim, é tempo de você sair agora dos quatro cantos da parede da igreja, eu vou te levar às nações. Ele começou até a rir, mas eu, Senhor. O Senhor falou, você vai ver os convites chegarem. E começou a vir os convites para ele, aonde ele ia? Sinais, prodígios e maravilha extraordinários acontecia no ministério dele aqui no Brasil. Deus não estava usando ele mais na igreja dele, mas usava onde ele ia, aonde ele pregava em outras igrejas, sinais e prodígios, gente vomitando tumor e câncer para fora. Aí Deus começou a honrar pelas ofertas dos irmãos das igrejas, honrar a sua vida. E hoje é um homem muito bem sucedido porque escolheu Deus em primeiro lugar. Mas nem todos têm chamado. Tem gente aí que tem que continuar no trabalho mesmo. Não vai nessa besteira e vir para a igreja sem Deus ter falado. Ninguém toma honra para si, a não ser os que são escolhidos por Deus. Só podemos tomar essa decisão, como eu tomei, porque eu sabia e tinha a certeza do que Deus estava falando comigo. Mas não significa que é para você. Cada um no seu chamado. Diga aleluia. Fala para o irmão assim, glória a Deus. Voltamos para o texto para encerrar. Então disse Jesus aos seus discípulos, olha, em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Não é o rico somente financeiro, irmão, mas o rico que fica preso na matéria. Porque a Bíblia fala que Abraão era rico e seguiu o Senhor. A Bíblia fala que Isaac era rico e seguiu o Senhor. Que Jacó foi muito rico e seguia o Senhor. Eu estou falando do rico usurento como o primeiro profeta, sem ser Davi, o segundo, Saul. Saul era usurento. A Bíblia fala que Saul desobedeceu duas vezes a ordem do Senhor, por isso perdeu o trono. E qual foi a segunda ordem? Não pegue nada dos amalequitas. Não pega nada dos amorreus, nada dos inimigos. E ele derrota, acho que amalequitas, derrota os soldados amalequitas, amorreus, amalequitas. E ali derrota e traz o príncipe, se não me falha a memória, o rei dos amalequitas. Hã? O rei Agag na frente da carruagem para humilhar. O Senhor falou assim, não quero o rei Agag, não quero o dinheiro dele, não quero nada. E ele pegou o melhor do rebanho para ele, usurento. Qual foi o final dele? Morreu pela própria espada, suicidou. E quem assumiu o lugar dele? Davi, escolhido por Deus, sem ambição nenhuma de ser rei, e Deus o colocou como rei e o exaltou soberanamente. As palmas para o Senhor. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil. Mas tem muitos ricos aí que estão na igreja firme e vão para o céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram muito. Quem poderá, pois, salvar-se? Aí esse cara assustado, então Jesus, então essa maioria que é rico aí vai para o inferno, então muitos estavam achando que era judeu salvo, porque era rico, não, só é rico quem me aceita como Senhor e Salvador. Esta é a verdadeira riqueza, irmãos, é ter a graça de Deus na sua casa, a graça de Deus na sua vida, a graça de Deus na tua família. Sem a graça de Deus você não passa do nada, e eu também. Mas com a graça de Deus nós somos tudo. As palmas para o Senhor. Isso é sério, hein? A mensagem é muito séria. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Deus quer nos acrescentar e dar mais para nós. Mas quando o nosso coração está voltado verdadeiramente nele. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6. Eu vou encerrar já, fica tranquilo, viu? Você vai comer a sua pizza, tá? Mas paga uma para mim também, não esqueça de mim não, tá? Diga glória, estou brincando, diga glória. Leva a sério não, irmão, sou gozador, tá? Vamos lá, está onde? 1 Timóteo. Se o pastor é muito sério, não presta. Se for muito brincalhão, também não presta. Onde é que eu fico, Jesus? Dá um amém aí, irmão. Só porque eu falei? Diga glória. 1 Timóteo 6. Quem mandou vocês colocar no 7 aí? É o 7 mesmo? Não. 6, 9. Vamos lá. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, hein? Em laço. Em muitas, como é que é, rico? Concupiscências. Fala aí, você sabe falar como é que é?
concupiscências, desejos enfreados, loucos, nocivos,
que submerge o homem na perdição e a ruína. Tá aí muita rapaz e moça para o inferno aí, nessa perdição e ruína.
Muito desviando da igreja para agradar o mundo. Muitos pela porta larga desse sistema maldito que está aí fora. Maldito sistema aí fora. Quer nos tragar, engolir. Mas quem é crente fiel diz não.
Ninguém falou amém? Diga amém.
Porque o amor do dinheiro, ter dinheiro não é pecado não, irmão, é maravilha, porque sem ele você passa raiva. Não passa não? Hã? Com dinheiro é maravilha, mas amar o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Mas tu, ele falando para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Pula para o versículo de número 19, desculpa, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Aquele jovem rico ficou com cara de tacho. É para me fazer vender tudo, Jesus? E dar para os pobres? Então, Jesus, eu não posso mais te servir. Começou a andar para trás. Não dá, Jesus. E tem muita gente na igreja fazendo isso com Jesus. Não dá mais, viu, Jesus? Olha, não dá mais. Não, o negócio está apertado. A mensagem está muito dura. Estão até falando já que não existe dízimo mais. É, Satanás. Não tem, não? Só enquanto você não devolve dízimo para a igreja do satanista está devolvendo mais dízimo do que nós crentes dentro da igreja evangélica. E está crescendo as igrejas de satanismo no Brasil e no mundo inteiro. E eles são fiéis. Acredito mais no capeta dele do que nós no Deus que nós servimos. Aí eu peguei duro, né, irmão? Tem muita gente acreditando mais no diabo do que em Deus. Muito mais. Se eu creio que a Bíblia é verdade, ela se cumpre na minha vida. Está escrito. Jesus disse, e única passagem na Bíblia que Jesus se humilha para o homem, é em Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e o 10. Fazei prova de mim, se eu sou o Senhor. Vamos começar pelo princípio sem entender. Versículo 10 mesmo, Malaquias 3, 10, para então nós entendermos. Trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, depois fazei prova, depois façam prova de mim. Não é fazer prova antes, é depois que você foi fiel. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Diga aleluia. E por causa de vocês, 3:11, eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor
dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém.
Ó, pastor, isso aí é o Velho Testamento.
Coloca para mim Mateus 23, 23.
Mateus, desculpa.
Mateus, você tira férias, né? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia, a fé. Olha o que Jesus fala: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus não está anulando o dízimo e oferta alçada. Aleluia. No Novo Testamento, Jesus está dizendo sobre o dízimo e ofertas. Está dizendo: como posso guardar o mandamento, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé, se eu ocultar a outra, que é o dízimo e ofertas? Aí eu quebro a hipocrisia de um bocado de gente que fala que dízimo não existe. Agora, é por fé. Se não tiver fé, você não faz nada. Irmãos, eu comecei a dizimar e hoje eu tenho vergonha se eu não dizimar. Eu sinto isso no espírito. E eu faço um desafio com você aqui hoje, neste lugar. Se um demônio manifestar aqui hoje, neste lugar, uma pessoa ficar incorporada aqui, que pode acontecer, você pode pegar, se você é um dizimista fiel, você pode pegar uma nota de 100 reais e fala para o diabo assim: vem rasgar. Rasga! Ele vai falar assim: não posso. Eu não posso nem ver a cor do seu dinheiro. Aí eu pergunto para o diabo assim, incorporado, mas por que você não pode olhar? É porque ele é fiel ao homem de branco. Ele é fiel lá em cima. Nós não podemos encostar, nem imaginar tocar no dinheiro dele. Se tocar, pega fogo na mão dele. Sim. Agora, um que não é fiel, não é dizimista, não é ofertante, o diabo vai, desculpa a expressão que eu vou utilizar, e vai na sua face e rasga o seu dinheiro na sua frente. Para provar que a Bíblia é Bíblia e que Deus é Deus. As palmas para ele. Faz desafio. Vamos lá. Eu gosto de desafio, hein? Eu adoro desafios. Porque eu sei aquele que eu deixei o mundo para servi-lo. Que essa promessa aqui é a única passagem na Bíblia que Deus se humilha. Fazei prova de mim. Rapaz, Deus precisa falar para o pastor Rogério: fazei prova de mim, meu filho. Não, Deus é Deus. E a única passagem na Bíblia que Deus humilha para o homem: faça prova comigo, que eu vou provar que eu sou Deus na tua vida. E realmente, hoje, 3% de judeus nos Estados Unidos, preste atenção nesses dados, depois você pode ter aumentado, né? Mas até um tempo atrás, 3% de judeus nos Estados Unidos, fiéis dizimistas, são 30% da fortuna dos Estados Unidos. Tem alguma coisa especial para esse povo? O que é? A fidelidade ao Deus dos céus. 3% de judeus nos Estados Unidos representa 30% da fortuna dos americanos. Por que esse povo é um povo especial? Porque muitos amigos, que eu nunca fui em Israel, mas muitos amigos que saíram do Egito, na parte rica do Egito, na parte pobre do Egito, quando entra em Israel, a atmosfera em Israel muda. Porque Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. As palmas para Ele. Diz que passou da linha do Egito, rico e pobre, entrou em Israel, a atmosfera da cidade muda toda. A prosperidade de Deus para eles não é riqueza, prosperidade. A prosperidade é não ter a falta e a ausência de Deus na sua vida. E quando você não tem a falta de Deus na sua vida, então você é próspero. Onde você coloca as mãos, Deus está com você, não deixa faltar nada. Diga: sem nenhuma falta. Deus criou rico, Deus criou pessoas pobres. Preste atenção nisso. Provérbios 28:2. Coloca para mim, irmã. Provérbios 28:2. Deus criou rico e Deus criou pobre. A ambos o Senhor fez, mas o Senhor não criou o miserável. Preste atenção. Deus não criou miseráveis. Deus não criou o homem para ficar na beira da sarjeta, sem roupa, sem comida. Deus não criou isso. Deus disse para Davi:
Davi disse para Deus: fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. As palmas para o Senhor. Provérbios 28:2? Não. É Provérbios? Desculpa, Provérbios 22, vamos corrigir aí. Provérbios, precisa tirar férias. Provérbios 22:2, desculpa, não é 28, não, 22:2. O rico e o pobre se encontraram. Todos o fez o Senhor. O Senhor fez os dois, mas Deus não criou o miserável. Amém? Amém? A miséria, irmão, deixa eu falar com você, a miséria é um espírito. É um espírito. Se você pegar uma pessoa miserável agora, que está lá, isso é uma experiência própria, eu vi lá no, em Maceió, eu e minha mãe estavam lá. Nós estávamos dentro de uma Topic, se não me falha a memória, ou no táxi, não sei, não me lembro. Uma pessoa falou assim: está vendo essas pessoas em cima de barraco aqui? Em cima das águas aqui? Até estraga o visual lá do local. Gente defecando ali, urinando ali em cima da água, limpa, azul, da cor do céu. Aí o camarada falou: o governo deu casa para as mulheres aqui cadastrar o nome lá e receber a casa limpinha, apartamento limpinho e abençoado. Sabe o que eles fazem? Eles vendem lá e voltam com o marido para o mesmo lugar. A miséria é um espírito, irmão. Aí volta para o mesmo lugar lá. Aí o que eles fazem? Com dinheiro no bolso, na miséria, continua na miséria, mas com dinheiro no bolso, a mulher. Aí vai o homem, cadastra, vai lá, sai da miséria, vai para o apartamento, vende o apartamento e volta para a miséria. Isso é quem falou comigo, gente de lá falou comigo isso. Porque a miséria é um espírito. Se você vê um andarilho na beira da estrada, 90% dos andarilhos na beirada do asfalto foram crentes desviados da igreja um dia, abandonaram o Senhor. Escreva o que estou dizendo, pode fazer uma pesquisa. Você vai encontrar até andarilho cantando louvores do Senhor. É, não, eu era na frente da igreja, eu louvava e abandonei a Deus. Pode ter certeza do que estou dizendo a você. 90% deles são crentes, ex-crentes, que desviaram do Senhor, estão debaixo da linha da miséria, que não é projeto de Deus, não é projeto de Deus a miséria para o homem. Diga aleluia. Já fui na casa de gente, rapaz. Giovanni estava comigo na época, fui na casa de gente assim humilde. É na fazenda, humilde, mas o café com leite, o pão e a manteiga não falta. O queijo não faltou. Já fui na casa de rico que nem um café me deu. Miserável. É ou não é? Sim. É o espírito. E o Senhor quer o melhor para a sua vida. Eu quero orar com você e lançar uma palavra de bênção para você. Rapaz, se não falar amém, você não recebe. Não adianta, fala amém. Eu quero falar uma palavra de profecia, de bênção para a sua vida, de acordo com a Bíblia Sagrada. Coloque de pé comigo. Ó, só vai receber quem animar aí agora, hein? Animar que eu estou falando é acompanhar. Deuteronômio. Abram comigo.
É, capítulo 12. As promessas. Deuteronômio 12. É.
28:12. Só tirar férias. Estou falando com vocês, vocês não estão ouvindo. Abra lá, Deuteronômio 28:11. Estou brincando aqui não, irmão. O recado aqui é de Deus mesmo, viu? Está mandando falar. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Aleluia!
Deixa eu falar um negócio com você. Tem uma mulher aí, uma teóloga. Ela falou: Pastor Rogério, essa mensagem foi para judeu, não foi para mim não. Eu falei: é, mas eu tomo para mim. Se a senhora não quer, eu quero. Porque nós somos descendência de Abraão, meu filho. Hã? Não é não? Não somos descendência deles não, irmão? Somos. Hã? Aí ela falou: mas isso aí era para o judeu da época. Eu falei: serve para mim. Eu tomo posse do que está escrito para mim. Abra comigo Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada, diga assim, para nós, para o justo. Para que serve a Deus? Lança a palavra para quem está ao teu lado assim: Deus vai arrancar dos ímpios para devolver para mim e para você. Estou falando sério aqui, não estou brincando não. Eu estou profetizando aqui para a tua vida. Sabe o que Deus arranca? Sabe o que Deus faz? Permite o ímpio falar assim: eu quero X uma coisa, mas eu tenho Y, então dá para cá o Y. Ele deu para você aquilo. Valia 300 e por 100. Valia 200 e por 50. Você fala assim: mas eu não queria, Senhor. O Senhor fala assim: mas eu estou te dando. O presente estou dando para você, você não quer? Não, eu quero. Não podemos amar a matéria, mas podemos tê-la. Mas amar a Deus em primeiro lugar sobre a matéria. Aprendam isso. E eu quero profetizar Deuteronômio 28, 12 para a tua vida. 13 para a tua vida. Estarás em cima. Fala para o irmão assim: em cima. Diga assim: por cima. Não estarás por baixo. Porque Deus vai exaltar você, rapaz. Você que foi humilhado. Deus vai te honrar. É profético. Receba. Era machanara, machanarai. Eu estou falando aqui debaixo da graça do Espírito Santo. Te humilharam, te envergonharam, mas Deus vai fazer você ficar por cima deles. Aleluia! Você verá no dia e a hora que diz o Senhor para a tua vida, rapaz. Estou brincando com a revelação, porque eu não brinco com Deus não, irmão. Só entrega que Deus manda. Só dá um retorno aí para mim, Rogério. Eu vou profetizar um negócio que vai passar em cima da sua cabeça aí. Você é inteligente, já segurou aí já. Eu vou profetizar aqui, vou contar de 1 a 3 e vou orar em línguas. E quando terminar de orar em línguas 3, eu não posso ficar pulando muito, né? Eu não posso. Mas você pode segurar a sua bênção hoje. Mas antes de segurar a bênção, você tem que pedir a Deus aquilo que você precisa. Aquilo que você almeja. Ou você não tem sonho. Se não tiver sonho, é um parasita. Tem que ter sonho, tem que acreditar. Acreditamos no Brasil, acreditamos na nossa nação. Se não, eu tinha ido embora daqui há muito tempo, sim ou não, irmão? Acreditamos aqui. Então esta bênção está passando em cima da sua cabeça. Eu estou profetizando que está passando. Mas não agarra ainda não, só depois que eu falar o 3. Amém? Só imagina o que é. Aí a mãozinha fica coçando assim. Calma. Olha a ansiedade, atrapalha, hein? Eu vou orar em línguas de 1 a 3 por fé.
E quando eu terminar, você não vai pular ainda não. Quando eu falar em nome de Jesus, você vai pular e segurar a sua vitória nesta noite. Yeshua Mashiach, Mashiach. Vamos lá. Prepara aí. Vou ficar ali na ponta para eu cair aqui, né? Prepara aí. Quem ora em línguas, ora comigo. É dois. Em nome de Jesus. Amém. As palmas do Senhor. Eu seguro a minha vitória. Não solta ainda não, irmão. Quem mandou soltar? Segura. Já soltaram já? Segura aí. Você vai falar assim: Senhor, eu não amo isso aqui. Eu amo o Senhor em primeiro lugar e único lugar. Isso aqui é para mostrar a sua fidelidade para mim e a minha para ti. Aliança entre nós. Então eu seguro esta bênção que o Senhor vai me dar. Eu profetizo essa bênção. Mas eu não estou amando esta bênção. O Senhor é o primeiro lugar da minha vida. E quando eu receber esta bênção aqui, segura aí, fala aí. Quando eu receber essa bênção aqui, vou fazer um culto de ação de graças para o Senhor. Não vou fazer festa, churrasco não. O culto de ação de graças, com louvor e adoração a Deus. Fala assim: aí sim, eu vou dizer só o Senhor é Deus da minha vida. Eu vou continuar amando o Senhor, independente dessa bênção. Eu amo o Senhor. Mas eu vou receber, Pai. E os meus inimigos ficarão envergonhados diante de todos. Pode falar assim: obrigado, Senhor. Diga: obrigado, Senhor. Mas você não está vendo a vitória, você vai falar: obrigado pela vitória já, Senhor. Amém? Porque é fé. Fé você não vê para crer, você crê para depois ver. Amém? Amém, queridos? Olha para o irmão e diga assim: eu profetizo na sua vida. Pode olhar aí. Faz o seguinte. Com a máscara aí, sai do seu lugar e começa a profetizar para o irmão: eu profetizo na sua vida. Pode sair, pastor, pode sair do lugar, pode sair, sai do lugar, amém. Fala aí, cumprimenta, sai também, irmã, sai e cumprimenta, vamos lá, sai todos e cumprimenta. Diga: eu profetizo na sua vida toda sorte e bênção. Solta a palavra para o irmão, solta a palavra para a irmã, vai lá, mostra. Solta a palavra para o irmão, já. Eu profetizo toda sorte e bênção para a tua vida. Pode sair do lugar, pode sair e profetizar. Vamos lá. Eu profetizo toda sorte e bênção na sua casa. Diga: profetiza aí, profetiza. Eu profetizo toda sorte e bênção na tua vida. Porque a sua vitória é a minha vitória. Porque a sua vitória é a minha vitória. Porque a sua vitória é a minha vitória. Profetiza. Yeshua.
Irmãos, o Senhor me chamou como profeta aos 5 anos de idade. Foi a primeira visão que o Senhor me deu. Eu não era evangélico, eu era católico. Eu, 5 anos de idade, eu vi um palhaço rindo na minha cara. Subi na cadeira, fui pegar água no filtro de barro na época. Ô, saudade do filtro de barro, né? É quando eu olhei para a janela, nós morávamos numa casa em São Paulo, eu olhei para a janela e eu vi o palhaço rindo. Eu falei, mãe, o palhaço riu para mim. Primeira visão que o Senhor me deu. Aos 8 anos de idade, estava no campo de futebol. Para a honra e glória do Senhor, eu estou dizendo isso. Eu não era crente, mas já era profeta do Senhor, eu não sabia. Eu cheguei, olhei para o céu, senti a atmosfera mudou no lugar que eu estava. Chamei os amigos de futebol e falei assim, alguma coisa vai acontecer aqui hoje. Eu estou sentindo que vai cair esse barranco aqui. Cuidado. Aí eles falaram assim, é profeta. Ficaram rindo na minha cara. Aí eu fui embora para casa, era perto de casa. Quando eu cheguei em casa, no outro dia recebi a notícia. Caiu o barranco, machucou um bocado de gente. Aos 8 anos de idade, o Senhor me dando a revelação. Eu já era escolhido para esta obra. Aos 27 eu converti a Jesus. Mas continuei sendo profeta lá atrás, sem ser crente. Porque o chamado de Deus, irmão, pode ser da religião que for, quando Deus chama, Ele te capacita, independente de que religião você está. Eu era católico, não conhecia a Bíblia, mas já era profeta para Deus, para a missão. E eu quero profetizar na sua vida que o que eu preguei aqui, eu não estou brincando, é realidade. Deus quer você por cima e não por baixo, irmão. Deus quer ver você feliz e não angustiado e triste. Não é projeto de Deus de acabar com a tua vida, de acrescentar para você, mas se você tiver o coração nele. Muita gente está perdendo batalha porque o coração não está mais em Deus. Está no mundo. Está nas coisas. Quando eu servi o Senhor, eu não precisei de perder as coisas para estar aqui. Eu obedeci o Senhor e vim para a obra. Eu não perdi nada. O Senhor me acrescentou. O Senhor abençoou a minha família. Os meus pais, os meus irmãos, a mim. Porque é o Senhor que enriquece. Mas também é o Senhor que permite empobrecer. Uma decisão errada que você toma, você empobrece. Uma decisão certa, você enriquece dia para noite. Sim. Porque Deus é Deus, irmão. A revelação passou de um jovem aqui que está sendo humilhado. Deus vai o exaltar. Você está sentindo, desculpe a expressão que eu vou utilizar, um caco. Cacto, né? É caco, pedaço de barro, está sentindo em pedaço. Mas Deus está falando que isso aí é um processo da tua vida, que você vai sair de, e esse caco aí vai juntar, vai virar um vaso para honra. E Deus vai te exaltar em todas as áreas: na finança, nos sentimentos, ministério. Tudo Deus vai colocar no devido lugar para a tua vida. Assim diz o Senhor. Amém, queridos. Yeshua. Vamos orar para a nação brasileira agora. Vamos orar pelo Brasil. Escute bem o que eu vou dizer a vocês aqui. Vocês lembram o toque de recolher? O Senhor falou anos atrás aqui que teve o primeiro e viria o segundo maior. Que isso não aconteça nesta nação, hein? Que não aconteça. Mas se vier a acontecer, será para a melhora desta nação. Vamos levantar o clamor para Deus entrar em juízo por esta nação brasileira, abençoar o povo brasileiro. O Brasil não será comunista, não será, meu irmão. Porque você não sabe o que é o regime comunista. Você quer uma passagem de avião? Eu te dou. Vai agora para Venezuela e fica lá 1 mês. Você vai ver o que é regime comunista. Vai lá para Cuba, fica lá 1 ano. E você vai ver o que é o regime comunista. O Brasil não vai virar. O Brasil não vai virar. Não é só o pastor Rogério, não.
todos os profetas do Brasil está orando. O Brasil não será vermelho, será verde e amarelo. Aleluia! As palmas do Senhor. Não será. Senão entraremos em guerra. Terá guerra.
E você não sabe o que é enfrentar o exército. Você não sabe o que é. O Brasil não está brincando não, irmãos. O diabo está doido para acabar com o Brasil. Acabar com a igreja. Porque a primeira coisa que o comunista faz é acabar com a igreja. Acabar com os pastores, matar pastores em praça pública. Fechar a igreja. Tem país que não pode, a Coreia do Norte não pode abrir a boca. Jesus que é morto. Oriente Médio é morto pelos fanáticos. Tem país que você não pode falar Jesus que é morto. O Brasil não é isso. Nós somos patriotas do Senhor, irmão. Cremos no Senhor e amamos a bandeira do Brasil. Eu sou patriota, eu amo Jesus e o Espírito Santo ama quem é patriota. O cara que não é patriota, Jesus não ama, o Espírito Santo não ama ele. Não. Ele tem que amar a sua pátria primeiro. Amém? O Espírito Santo ama o patriota que ama a sua nação. Eu morei nos Estados Unidos em 1988. Eu era novo, eu não tinha nem cabelo branco. Ah. Quando eu morei lá, na casa de cada americano em Boston, onde eu morei, a cidade de Marlboro, que eu morei, em cada casa de americano tinha bandeira americana na porta. Eles são patriotas. Eles amam a bandeira que eles, da onde eles vivem, da onde eles são beneficiados. E nós temos que amar a nossa bandeira, queridos. Para o Espírito Santo amar eu e você, nós temos que amar a bandeira nossa, amar a nossa nação. Amém? Qual é o melhor do mundo, Gil? Se você falar a mesma língua que eu, chega no lugar, você não sabe nada, é difícil, não é? Mas quando você está na mesma língua, é a sua nação. Vamos orar pelo Brasil. Levante a mão para o céu e diz assim: o Brasil não será comunista. O Brasil é do Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo único Deus é o Senhor. Devemos orar pelo presidente, devemos orar pelas autoridades, mas não idolatrá-las, idolatrar Deus. Mas devemos respeitar as autoridades. Devemos respeitar as autoridades constituídas no Brasil. E pedir ao Senhor que abençoe a nação brasileira. E nesta noite, Senhor, como profeta, eu quero declarar essa nação livre de toda opressão, de todo satanismo, de todo sistema de comunismo. E declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Que o Brasil é do Senhor Jesus. Que o Brasil é do Senhor Jesus. Toda a igreja. Vamos ver quantos patriotas tem aqui. O Brasil é. Mais uma vez. As palmas para o Senhor. Amém. Levante as mãos para o céu. Deixa eu falar uma coisa no espírito para vocês. Posso falar? Vocês não sabem o que está por trás do sistema. Pastor Ares, você nem sonha o que está por trás desse sistema. Destruição contra nós. Destruição. Financiado por outros países. Que quer acabar com a nossa liberdade no espírito aqui. De orar e a buscar a Deus. A nação tem que ser livre, irmãos. E vamos orar, pedir a Deus que tenha misericórdia do Brasil. Amém, queridos? Eu nunca me interferi em política, coisa alguma. Nunca, nunca. Eu sempre tive meu lado. Sempre tive meu lado. Mas tem membro que é de outro lado. Tem membro que é de outro lado. Eu não posso convencer de vir para o lado certo. Ó. Mas o que está para o outro lado é para acabar com esta nação. E nós não podemos aceitar isso. Por isso que nós temos que orar por essa nação. Amém, queridos? Que a graça bendita de Jesus, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos que aguardam a volta bendita de Jesus. E todos diz amém. E uma semana abençoada para a tua vida. Receba.